Abra sua Bíblia comigo. Quero voltar ao mesmo texto do segundo domingo do mês de dezembro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Fechei aquela série, foram três mensagens, outubro, novembro e dezembro, refletindo sobre o mesmo tema. Hoje eu quero voltar os olhos para o mesmo texto, já não tanto de maneira devocional como fizemos ao longo dos três últimos meses, mas para entender o que Paulo está dizendo aqui. Versos que vão do 27 ao 29. Nesse trecho, Paulo considera de maneira apropriada com a igreja em Corinto acerca do comer indignamente a ceia do Senhor. E nós não entendemos o que Paulo está dizendo, porque não mergulhamos na história do texto, porque não conhecemos profundamente, ou pelo menos um pouco mais detalhadamente, a história da igreja em Corinto. O porquê da preocupação de Paulo na sua instrução, o porquê da exortação de Paulo. E nós vamos rapidamente considerar, particularmente, o comer indignamente. O texto diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Como é que eu posso saber se o meu comer ou beber na ceia é indigno, como lemos no texto em que Paulo está falando à igreja em Corinto? Como é que eu posso entender isso, queridos? Os irmãos da igreja de Corinto estavam celebrando a ceia, mas haviam perdido o sentimento da ceia, e pior, o propósito da ceia. Eles estavam muito longe do que se encontrava no coração de Jesus quando ele institui a ceia junto com os amados que o seguiam. Eles tinham nesse momento da história a ceia como uma refeição. Eles se juntavam para comer. Cada um trazia o que tinha e o que podia. Os mais abastados traziam suas melhores iguarias para que a sua família desfrutasse. O melhor da sua bebida, da sua adega, para se fartarem, e alguns deles, inclusive, se embriagavam durante a ceia do Senhor. Os menos abastados traziam também o que tinham, e alguns nem traziam, porque não tinham, e esperavam quando os de melhor condição terminassem de comer, para então recorrer às sobras colocadas sobre a mesa. Era assim que a coisa funcionava. É um quadro triste, é um quadro triste. Jesus institui com os discípulos a ceia, estabelece alguns critérios para que os discípulos guardem aquele momento, aquele memorial, e a igreja do Senhor Jesus perde isso, apaga isso. Eles tinham feito, os irmãos da igreja de Corinto, eles tinham feito da ceia apenas uma ocasião de encontro, de festa, de confraternização. É tudo isso, queridos. É festa, sim. Jesus ressuscitou. É festa, sim. Ele deu seu corpo para ser machucado pelo nosso pecado. Ele derramou seu sangue para que fôssemos perdoados, purificados do nosso pecado. É festa, sim, é lógico que é. É encontro, é lógico que é encontro. É encontro dos lavados desse sangue de Jesus. É encontro daqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. É encontro daqueles que têm a esperança da glória nesse que é Cristo Jesus, o Senhor da mesa, o Senhor de cada coração. Verso 21 e 22 trabalham a ideia, queridos, desse encontrar-se dos irmãos da igreja de Corinto apenas para comer e beber, só para isso. Já o verso 20 nos ajuda a entender que para eles aquilo era apenas uma refeição, e era uma grande refeição, para alguns um banquete, mas nada. Paulo então traz a memória e a razão daqueles irmãos como num ato de recordação à origem da ordenança que eles estavam aparentemente celebrando. Ele lembra aqueles crentes que o momento da ceia é um momento solene, é um memorial solene, ainda que festivo, celebrativo, ele é solene. Bendito aquele cujo corpo foi ferido pelo meu pecado Bendito aquele cujo sangue foi derramado para que eu encontrasse o perdão de Deus, para que nesse sangue eu fosse justificado. Solene. Paulo chama a atenção dos crentes para que eles se lembrem o momento em que essa ceia foi instituída. E sabe, queridos, se nós pensarmos honestamente, vamos ficar chocados, mas Jesus institui a ceia como memorial do sacrifício que estava prestes a oferecer pelo pecado de todos na noite em que foi traído. É o que diz o texto. Na noite em que ele foi traído, vendido por algumas meras moedas, insignificantes moedas, o Filho de Deus traído, e depois da traição abandonado. Quando chegam os soldados, a gente conhece a história, chegam os soldados, o beijo é dado em Jesus para que se identificasse com clareza quem era o culpado que deveria ser levado pelos soldados. O discípulo afoito corta a orelha de um desses soldados, o mesmo que depois se esconde, o mesmo que depois nega. Cada um deles vai para o seu canto, cada um deles fica à margem, contemplando todos os fatos que aconteceriam na sequência à distância, para que não fossem comprometidos de alguma maneira. E eu estou dizendo isso por quê? Para argumentar que Jesus não foi traído por um só. Ele não foi traído somente por um, pelo que vendeu Jesus por moedas de prata. Os demais também traíram Jesus. Sua confiança, sua amizade, a fé que o próprio Jesus depositava neles, ainda que soubesse do que eles eram capazes de fazer. Morre Jesus, é enterrado, eles se escondem. Já citei isso aqui centenas de vezes, dois tomam o rumo de Emaús, os outros se trancam dentro de casa para que ninguém visse, para que ninguém soubesse onde eles estavam, porque eles não queriam ser identificados, eles não queriam morrer também. Num dado momento, um deles é interrogado: você é aquele que andava com ele? Não, eu não. Jesus foi traído por praticamente todos. E na noite em que ele é traído, queridos, o que é que ele faz? Ele reúne todos aqueles que de alguma forma o negariam e abençoa esses homens, ama esses homens, revela a esses homens o que estaria fazendo por amor, por graça, por boa vontade, por generosidade. Ele poderia muito bem não ter aceitado passar pelo que passou. Ele orou por isso, lembram? Um pouco antes de ser preso, ele ora: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu sei o que me espera, eu sei como é difícil o que eu tenho para enfrentar, como é sofrido o que eu vou passar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele recebe um não. Quando a gente recebe um não, fica revoltado com Deus. O não do emprego, o não do namoro, o não no meio do casamento, o não de uma lei que se esperava votar e não foi votada, o não do cara que bate no carro, o não do outro que não fala comigo. Jesus recebe um não de morte, não de morte, disponível, porque ao mesmo tempo em que ele diz ao Pai, passa de mim esse cálice se for possível, ele também diz, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Paulo mostra para aqueles crentes, queridos, que a ceia não era alguma coisa banal, trivial, que deveria ser celebrada de forma irresponsável e descomprometida. Não. Ele relembra aos coríntios que era uma celebração ao Cristo que morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. Uma celebração, um memorial àquele que ofereceu a si mesmo a preço de sangue, como diz o verso 25 e 26, para que nós pudéssemos sorrir. Você parou para pensar dessa forma? Jesus sofreu para que você sorrisse. Jesus morreu para que você vivesse. João 3,16 cabe muito a mim agora, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Qualquer pessoa que não tenha em mente, queridos, essas verdades ao participar da ceia, está sim comendo e bebendo indignamente. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos da igreja em Corinto. Qualquer um que não tenha em mente o valor, o significado, a abrangência e até a transcendência dessa celebração, está comendo e bebendo indignamente. Por quê? Por tornar esse memorial coisa mecânica, trivial, banal, sem se preocupar com a real motivação que ela inspira e promove. Paulo está trabalhando com os cristãos, queridos, que faziam apenas uma refeição, para que eles mudassem a maneira de agir e não estabelecessem mais esse tipo de juízo sobre a própria cabeça. Verso 29 do capítulo 11: parem de ajuntar brasa sobre a própria cabeça, parem de buscar juízo sobre si mesmos, não comam ou bebam indignamente. Comer e beber indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é pecado. Mas é interessante, queridos, porque além da preocupação de Paulo com o que é indigno, e a igreja, os cristãos daquele momento estavam fazendo, Paulo também está preocupado com o juízo pessoal. Ele fala nesse texto do julgar-se a si mesmo. Quando nos julgamos a nós mesmos, queridos, reconhecemos que somos, por nossos méritos, de fato, indignos de estarmos celebrando a ceia do Senhor, de participarmos dos símbolos da ceia, o corpo e o sangue. O pecado nos torna indignos. Quando julgamos a nós mesmos, buscamos alguma coisa que seja empecilho, que seja barreira nessa comunhão com Deus. Só que normalmente a gente não se acha tão ruim assim, tão mal assim. Normalmente a gente não se vê tão pecador assim. Não, eu sou bonzinho. Eu não sou, eu pago os meus impostos, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu cuido direitinho dos meus filhos, eu sou responsável no meu trabalho, eu sou isso, eu sou aquilo. E com Jesus, o que nós somos? Com o amor de Deus, o que nós somos? Com a eternidade, o que nós somos? Com o corpo e o sangue de Jesus, o que nós somos? Beleza não leva ninguém para o céu, queridos. Ser bonzinho não leva ninguém para o céu. Ser bom marido não abre porta do céu para ninguém. Ser bom filho, bom empregado, bom patrão, não abre a porta do céu para ninguém. Pagar imposto não abre a porta do céu para ninguém. Não estou dizendo para você parar de pagar imposto. Cuidado para não entender errado o que eu estou dizendo. Pague seus impostos, mas não entenda que ser honesto pagando seus impostos, as portas do céu vão abrir para você, porque não vão, nem para mim, nem para você, não vão. Somos indignos, porque somos pecadores. Reconhecemos a condição de pecadores quando nos julgamos a nós mesmos. Nenhum de nós é digno, não fizemos nada para sermos dignos, não há mérito em nós para essa dignidade, a dignidade de estar à mesa com Jesus, de partilhar do pão e do cálice, do corpo e do sangue. Quem não pecou hoje? Quem não pecou vindo para cá? Quem não pecou alguns minutos antes da nossa celebração começar? Quem não pecou durante a celebração, em pensamento, em desejo, em vontade? Não precisa agir, não. Jesus disse que basta pensar, não precisa fazer, basta desejar, basta imaginar, que já pecou. Quando nos examinamos a nós mesmos, queridos, percebemos e entendemos que a obra que Cristo realizou nos tornou dignos de participar da mesa. É o único jeito de vir à mesa, pela obra de Cristo, pela aceitação e comunhão dessa obra de Cristo na cruz. Se estamos aqui é por causa da graça, é um favor de Deus, é uma generosidade de Deus, sempre à medida do sangue do Cordeiro. O juízo próprio sempre nos faz nos considerarmos um nada diante de Deus, e com isso, Deus sendo tudo. Quando nos julgamos, somos impelidos a reconhecer que somos nada diante de Deus. Pequenos, frágeis, pecadores. Somos nada. E ainda assim Ele nos amou. Desobedientes, teimosos. Minha mãe usava uma expressão, cabeçudo. Somos tudo isso, queridos. E ainda assim Ele nos amou. Ainda assim Ele se dispôs a beber do cálice que Ele estava proposto. Ainda assim, Ele morreu pelo nosso pecado. Na ceia, o julgamento próprio não é para deixar de comer, e sim para comer. Não é para deixar de beber, e sim para beber do cálice. Por quê? Porque quando eu busco esse juízo próprio e encontro algo que precisa ser tratado, lavado no sangue de Jesus, perdoado por esse imenso amor, curado por esse que sacrificou-se, deixou-se ferir por minha causa, eu agora posso comer, eu agora posso beber. Após o autoexame, meu coração se renova, minha esperança se amplia, minha fé se robustece por causa do sangue de Jesus. Aí eu posso comer do pão, aí eu posso beber do cálice, eu posso comungar com o Senhor da mesa e com todos os que dela participam comigo. Apesar de a confissão ser um elemento importantíssimo na celebração da ceia, a ceia não é uma autópsia espiritual. Você já imaginou como é que funciona uma autópsia? Eu já fiz. Já fiz. Não em mim, claro. No tempo do meu ginásio, que chamava ginásio naquela época, tenho 60 anos, na aula de ciências, nós fizemos uma autópsia num animal que obviamente estava morto. Abre o bichinho, estribucha o bichinho inteiro, tira tudo que tem, analisa, vê, estuda, friamente, tecnicamente, automaticamente. E aí dá uma tristeza que o bichinho está morto e ainda sofreu aquela violência. Dá uma tristeza que você não pode fazer mais nada. Já acabou. Não, querido. A ceia não é uma autópsia. Para mim e para você, não acabou nada. A palavra não diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Que a cada manhã Ele faz novas todas as coisas? Que Ele é fiel, como cantamos, que Ele é bom, como cantamos aqui, a ponto de renovar as oportunidades. A ceia deve ser um tempo de ação de graças, por oportunidades renovadas, de expectativa jubilosa, por ver Jesus. Alguns anos atrás, eu não me lembro do ministério que lançou essa canção, mas as nossas igrejas entoavam, eu estava no Curuçá naquela época, trabalhando com jovens e adolescentes, e quando a igreja cantava aquela canção, nós chorávamos muito de emoção. E a canção dizia: vejo o Senhor, vejo o Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. E a letra vai se desenvolvendo numa beleza, não num emocionalismo, mas num sentimento tão profundo de alegria, de expectativa, de ver o Senhor. Nós estamos aqui para celebrar a ceia porque temos a expectativa de ver o Senhor, queridos, com os nossos próprios olhos, de vê-lo voltar para buscar a sua igreja, de vê-lo voltar para nos resgatar. E se Ele não vier de forma derradeira para mim agora, ou se eu não estiver vivo no momento do juízo, pra, junto com os demais, participar, terei outra participação diferente, quando Jesus vier, se eu não estiver vivo, eu posso vê-lo voltar agora para cuidar de mim, me proteger no meio dos perigos, cuidar de mim dentro do ambiente da minha família, cuidar de mim nos riscos do meu trabalho, cuidar de mim no trânsito louco, cuidar de mim num país que carece tanto de Deus. Ah, querido, repito, a ceia é um tempo de ação de graças por aquilo que já foi feito e de expectativa jubilosa daquilo que vai acontecer. Eu verei Jesus. Aleluia. Eu verei Jesus. Jesus sabia, queridos, que em breve passaria por grande sofrimento e morreria por causa de todo o sofrimento que lhe seria imposto. Mas ainda assim, na noite em que foi traído, Ele junta os seus discípulos, Ele dá graças, Ele reparte o pão, Ele compartilha o cálice, Ele adora o Senhor, mesmo sabendo que as próximas horas seriam de profunda agonia, de profunda tristeza, de profunda solidão, já que não foi apenas um que traiu Jesus. Somos convidados a vir à mesa para dar graças pela salvação. Você pode dar graças a Deus pela sua salvação? Ah, eu posso porque eu sou religioso. Religião não leva ninguém para o céu. O inferno está abarrotado de religioso. Jesus leva alguém à presença de Deus. Participar da ritualística da igreja não leva ninguém para o céu. Ter um nome no hall de membros não leva ninguém para o céu. O que me garante entrada livre à presença de Deus é o sangue de Jesus, como um manto que me cobre, porque me lavou, me perdoou, me purificou, me transformou. Sou nova criatura, regenerado. Tenho esperança, tenho certeza. Fé esperança e coragem. Se você não está entendendo essas três palavras, lembrei cada uma delas há poucos dias atrás aqui. Você é convidado a vir à mesa. Você é convidado a comer do pão. Comer com alegria, com ação de graças, com expectativa. Você é convidado a beber do cálice, mas nem do pão e nem do cálice desfrute indignamente. Às vezes eu percebo alguém que no dado momento da distribuição dos elementos rejeita o cálice e rejeita o pão. Sabe o que eu sinto no meu coração? Muita tristeza. Sabe o que passa pelo meu corpo? Um arrepio que vai dos pés à cabeça. Por quê? Porque está nítido que não houve confissão de pecado. Está nítido que não houve autoexame. Está nítido que não houve nada. O autoexame é para você comer. Se alguma coisa está errada, é para você entregar na mão de Jesus. É para você confessar ao Pai, em nome de Jesus. É para você se valer do sangue de Jesus. 1 João 9, novamente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E essa palavra é para quem crê, não é para incrédulos, não é para aqueles que não passaram pela experiência da conversão, para aqueles que já conhecem Jesus. Confessar. Você é convidado a confessar. Você é convidado a não comer e beber indignamente. Você é convidado a participar. Então não rejeite, querido. Ore. Não estenda a mão barrando a bandeja que te é oferecida com o elemento da ceia. Se for preciso, joga o joelho no chão e clama ao Senhor para que o sangue de Jesus tenha validade na sua vida e você não saia daqui pesaroso porque não comeu do pão e não bebeu do cálice. Frustrado, chateado, triste, por causa de um pecado, por causa de uma briga, por causa de uma... Para com isso, isso é coisa de criança. Criança espiritual. Se você falar com seu Deus, com seu Pai, como Jesus fez, Ele vai ouvir, Ele vai responder, Ele vai intervir, Ele vai mudar a situação, e aí você vai poder comer e beber, dignamente, festejando, cheio da expectativa da glória. Mas eu não posso fazer isso por você, eu não posso decidir isso por você, está nas suas mãos. Por isso, antes mesmo de distribuir os elementos da ceia, eu quero convidar você a orar. Orar por si mesmo, não é orar pelo outro não, querido. Cada um dá contas de si mesmo agora diante de Deus. É muito fácil. Ah, Senhor, olha pelo meu marido. Oh, Senhor, ele brigou comigo hoje. Ele pecou me trazendo para a igreja, brigando comigo. Não, não joga a culpa no teu marido, não. Joga a culpa na esposa, nem na sogra, nem no outro motorista que te fechou. O problema é você com Deus. É o seu pecado, é você com Deus, é o seu coração com Deus. É a sua... Então trate, faça esse autoexame. Não coma por comer. Ou beba por beber. Tomando do pão, lembre-se, ele representa o corpo de Jesus machucado e ferido. O cálice simboliza o sangue derramado. O pão é pão, o cálice é suco. Mas o simbolismo é que faz a diferença e constrange o coração e nos impele à presença de Deus. É o que dá significado mediante a fé. Então fale com Deus, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e acerte a sua vida com Deus. Mentiu para alguém na sua casa, confesse. Omitiu alguma coisa de alguém que você prezava ou preza, confesse. Traiu a confiança, mesmo que o outro não saiba, confesse. Duvidou que Deus poderia fazer alguma coisa que você está esperando, isso lá no fundo do coração, sem contar para ninguém, confessa. Tem sido um religioso nominal, de aparência, bonitinho, honestinho, certinho, mas só por fora? Confesse. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você orar com fé, coma do pão e beba do cálice. O Senhor está ouvindo a sua oração. Não apressa. Eu não sei quanta coisa você tem para avaliar, para examinar dentro do seu coração. Você sabe.